Fala, rapaziada, como que vocês estão? Eu tô muito bem. Hoje é dia 21/1/2022, sexta-feira. Finalmente sextamos com S de síndrome do pânico. É isso. Síndrome do pânico. E começamos essa sexta-feira aí, todo mundo louco, todo mundo muito doido, né? É, primeiro vale do ano, tenho certeza aí quem trabalha pegando vale, hoje já é dia 21, já tá dando aquela torrada no vale, né? Agora são 8 da noite. Provavelmente você não tá ouvindo isso aqui, você tá tomando uma cerveja, tá tomando uma vodquinha, uma caipirinha, jogando uma sinuca, né? Escutando um pagode, escutando um sertanejo, paquerando a menina do outro lado da mesa. Mas você vai escutar isso aqui em algum momento e eu não sei, mano. Ah, eu, no caso mesmo, tô gravando esse episódio aqui antes, né? Então eu tô sextando também. Pode ter certeza que nesse momento aqui não tô na minha casa. Inclusive, estou fazendo show, se nada mudou, né? Estou fazendo show nesse momento lá em Hortolândia. E também tô sextando, então vamos sextar junto com esse podcast. Hoje quero trazer uma proposta aqui para esse podcast que eu já fiz um tempo atrás. Teve uma semana que eu tentei fazer um episódio diferente todo dia. E aí, um dos dias, eu pegava um livro, abria ele numa página, pegava uma palavra e ia improvisando em cima dessa palavra, tá? Sobre o tema, puxando assuntos, premissas, ideias sobre esse tema. E hoje eu quero repetir a dose, mano. Quero repetir a dose, quero fazer isso aí. Hoje estou com um livro aqui em minhas mãos, que é do Arthur Conan Doyle, que é o escritor, né, dos livros do Sherlock Holmes. Por que que eu fiz esse sotaque? Não precisava, né? É o Sherlock Holmes. E aí eu tô com a coletânea dele, né? Eu tenho a coletânea do Sherlock Holmes. E no, eu tô com o primeiro volume aqui, que contém, né, nesse volume, um estudo em vermelho, que eu acho que é uma das histórias mais famosas aí do Sherlock. E eu gosto, mano, dessa coletânea porque ele coloca em ordem cronológica, os fatos que aconteceram na história do Sherlock. Então, o estudo em vermelho é a primeira história do Sherlock e do Watson, né? E aí ele foi lançado aqui, ó, 1887, né? Antigo pra caralho, mas ainda é muito bom. Aí o outro romance também é O Sinal dos Quatro, que é de 1890, que seria tipo como se fosse a segunda história do Sherlock Holmes. É tipo o universo compartilhado da Marvel, só que do Sherlock Holmes. E aí as histórias estão em ordem aqui, certo? E depois, por último, temos As Aventuras de Sherlock Holmes, que aí não é um romance, mas são alguns contos de 1892, tá? Vou até ler aqui o que tem na capa do fundo. Abre aspas. Todo mundo sabe quem foi o detetive Sherlock Holmes. Pode enumerar boa parte dos seus hábitos ou objetos preferidos e repetir alguma de suas frases célebres. Elementar. Mas o fato é que no, é notável o não, é que esse notável cavaleiro britânico de astúcia incomparável e vícios mundanos que povoou o imaginário coletivo dos ingleses desde 1887. Jamais viveu, mas nunca morrerá. E é foda, né? Sherlock Holmes é foda, mano. Realmente é uma boa série de livros. E aí eu vou fazer esse esquema hoje, mano. Vou abrir aqui, ó, uma página, uma linha. Vou falar antes para não roubar. E aí eu vou tentar improvisar. Vou pegar três palavrinhas. Três palavras. Vamos ver o que que sai. Já baixa a sua expectativa, né? Porque pode ser uma bosta. Pode ser que eu não saiba nada sobre o assunto. Ou pode ser. Não vai ser bom, né? Não tem como ser bom. Mas vamos lá. Página 110, linha 5. Vamos ver. Vou abrir aqui. 110, 95, 107. Volta uma. Linha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puta, aí a linha é: encolheram na sombra, vírgula. Ouviram um pio melancólico do mocho da. Pode ser sobre sombra ou melancólico. Mocho, eu não faço ideia do que é. Mano, eu vou falar sobre melancolia. Melancolia é o sentimento, de tristeza, só que diferente, mano. Tipo, a gente tem a nostalgia, que é um sentimento de felicidade sobre uma coisa que já passou. E aí, melancólico, eu acho que é quando você tá triste sobre uma coisa que ainda não aconteceu ou que você queria que acontecesse. Então você fica melancólico, você fica se lamentando, pensando no que você perdeu. E eu acho que a vida é sobre isso, né, mano? Às vezes você tá buscando várias coisas, né? Até tinha falado naquele episódio sobre Einstein, sobre a felicidade, que a todo momento a gente está buscando alguma coisa na vida, né? E aí, quando a gente não consegue, a gente fica triste e fica melancólico, né? Eu acho que se um dia eu desistisse ou acontecesse alguma coisa que eu parasse de fazer stand-up, eu ficaria melancólico, porque eu ia ter uma expectativa frustrada de uma parada que eu gostaria de atingir e não consegui. E aí eu acho que é isso, né? A definição de melancolia. Deixa eu ver se alguma vez eu já fiquei melancólico sobre alguma coisa. Porra, já deve ter ficado pra caralho, né, mano? Mas a minha memória é uma bosta. Então não vou conseguir puxar nada aqui, que me deixou tão melancólico assim. Puta, já sei uma coisa que eu fiquei muito melancólico. É Star Wars Episódio 9. Fiquei melancólico, entendeu? Triste, porque eu esperava tanto, queria tantas coisas que acontecessem naquela merda daquele filme. E aí, quando eu fui assistir e vi o resultado, eu fiquei triste, mano. Uma tristeza, como se realmente aquilo fosse parte da vida real, sabe? Não fosse uma obra de ficção e tivessem destruído um pedacinho de mim, mano. É isso, um pedacinho de mim morreu com aquele filme. Fiquei melancólico mesmo, porque eu era um dos caras que defendia a Disney, e aí a Disney vai lá e mete essa, né? É horrível, mano, quando você tem uma expectativa frustrada dessa, ainda mais eu, né, que ia, comprava pra assistir na pré-estreia, aí às vezes combinava de ir na Comic Con, tá ligado? Então eu sou bem. É nerdola, né? Aí quando acontece isso, eu fico bem melancólico. Certo? Acho que falei o suficiente aí sobre melancolia. Agora você já sabe o que é. E você já tá melancólico também, né? Porque você esperou que ia sair alguma coisa interessante, mas você percebeu que. Sou limitado, né? Limitado. Vamos lá, vou puxar mais uma página aqui. Vou chutar 303. Linha 3. Então, vamos ver aqui. 303. 303, cadê? 307. 303, linha 3. Na linha está escrito: um estudo interessante, aquela moça observou a cheia. A cheia. É muito estranho, né, o português, velho? A cheia. Sabe? Dá para simplificar, né? Por isso que eu falo errado, porque é mais simples. Você não precisa meter, né, essa de eu acheia. Bom, um estudo interessante, aquela moça observou um estudo interessante. Vamos falar sobre coisas interessantes. Coisas interessantes que eu sei. Eu sei. Uma coisa interessante que eu acho que você não sabe é que tem um bicho no fundo do mar, nas mais diversas não, né? Nas mais longas profundidades, tá? Ele é um bichinho quase microscópico que ele tem a capacidade de você, tipo, parece uma, como que eu posso explicar? Uma lagartixinha assim, ó. Não é lagartixa, caralho, como que é o nome? Ah, uma minhoca, mano. Uma minhoca estranha, que tem uma boquinha assim. E aí, se você pega esse inseto, né? Não sei se é um inseto também agora. porque ele está embaixo da água, né? Se você pegar esse bicho aí, se você levar ele para o espaço, é isso que eu queria chegar, era isso que eu queria dizer. Se você jogar ele no espaço, ele sobrevive. E foi o primeiro bicho que descobriram aqui na face da Terra que ele tem a capacidade de sobreviver no espaço, mano. Porque aparentemente eu acho que ele não precisa de oxigênio, alguma parada assim. E o corpo dele é hiper resistente. Até tem uma teoria que fala que se pá, esse micro-organismo aí, esse bichinho, ele não é da Terra, né? Ele deve ter viajado aí pelo espaço ou ter vindo no meteoro, numa rocha, e ele tá vivendo aí na água, mas na verdade ele é do espaço. E é uma coisa interessante, né, não? Vai falar que você sabia disso. Isso você não. Tenho certeza que você não sabia. Você queria o nome? Aí você tá querendo demais também. Porque meu conhecimento, como eu já disse aqui, é limitado. Vamos ver outra coisa interessante. Deixa eu pensar aqui. Uma coisa interessante. O sapo. Sabia que o sapo, para você descobrir se o sapo é macho ou fêmea, tem as diferenças, né? A fêmea, ela é maior do que o sapo. Então, geralmente, a sapa, né? A famosa sapatona, ela é grande. E a textura também, de cima da pele dela, é mais rugosa. E a do sapo é mais lisa. Então, para você descobrir se você vê um sapo ou uma sapa, né? Para você descobrir qual sexo que ele é, o sapo, é só você ver isso. Se é mais rugoso e maior, o sapo é grandão, é uma sapa. Agora, se ele é mais liso, né? Ele tem aquela textura mais lisa, é um pouquinho menor. Ele é sapo. E o outro é sapa. E também eu acho que as cores, parece que as cores são mais vivas da sapa. Ou seja, a sapa é mais foda, né? A sapa poderia dar um pau tranquilo no sapo. Ia dar um chega pra lá. Na verdade, no caso do sapo, a lei, que no caso do ser humano é a Maria da Penha, que é pra mulher, é pro sapo. Porque é o sapo que sofre violência doméstica dentro de casa, entendeu? É o sapo que apanha quando não lava o pé. A mulher chega já enche a mãozona assim, ó, na cara dele, e aí ele tem que ir pra cozinha lavar a louça. Então, beleza? Essa é a segunda curiosidade. Agora a terceira, deixa eu procurar aqui no livro. Vou procurar a página. Vamos ver, vou pegar a última página. Linha. Olha, a página 510. Linha. 1, 2, 3, 4. Vou pegar a linha 7, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí na linha está escrito assim: e assim foi solucionado o mistério da casa sinistra com as faias. Eu não sei o que significa faias. Acredito eu que não seja um português errado, né? De falha, né? Escreveram faias aqui. Acho que o cara que escreveu Sherlock Holmes não ia errar a esse ponto. Mas vamos ver. Assim foi solucionado o mistério da sinistra com as faias. Sinistra, solucionado, mistério. Vamos falar sobre mistério. Mistério. Temos vários mistérios da humanidade, várias coisas que não foram solucionadas, entendeu? Eu sou um cara que eu sou meio descrente, né? Não tenho religião. Até gostaria de acreditar em vida após a morte, porque é bem mais legal você achar que você vai para um lugar, um cinema no céu, e aí você assiste toda a sua vida, né? Como se fosse um filme. Eu queria passar por essa experiência, ver os highlights da minha vida. E só que não vai acontecer, né? O que vai acontecer é que você vai morrer, vai entrar no caixão, vai ficar embaixo da terra por muitos e muitos milhões e milhares de anos até a terra acabar. E aí você vai virar uma partícula de nada. Mas mistério. Mistério, sabe o que é um mistério para mim? Aquela galera que sofre um acidente e aí eles estão em coma né? Isso é um negócio bizarro. Eles estão em coma. E aí, às vezes, uma conversa ou alguma coisa que aconteceu no quarto quando eles estavam desacordados, essa pessoa ela fala que ela sai do corpo e vê, né? Por exemplo, ah, eu vi que você tinha cortado o cabelo, ou tipo, você veio me visitar com o cabelo cortado. E aí, às vezes, bate, mano, umas coisas que você fica meio cabreiro, né? Às vezes, a arrogância de você achar que não existe nada, né? Que não tem nada e a vida acaba ali, e aí você fica meio cabreiro, porque tem umas histórias que você fala, ó, não sei, isso aí tá estranho. Outra coisa também é alienígena. É um mistério. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que diz que foi abduzido, tem gente que fala que foi abusado sexualmente por aliens, né? E é um mistério, mano. Até hoje é um mistério. Ninguém sabe se realmente existe, se é ficção, se é meme, né? Ou se é verdade. Eu tenho a opinião que se o universo realmente é vasto, como dizem, e tem é infinito, né? Então a possibilidade, que é matemática, de existir vida fora da Terra, não sei se é consciente, que nem o ser humano, mas com certeza algum tipo de vida existe, tá ligado? Nem que seja tipo microscópica ou um animal, mano, com certeza tem. Aquela porra daquele bicho que eu falei para vocês que tá embaixo da água, eu não duvido nada que deve ter vindo do espaço. Então, também é um mistério a vida fora da Terra, né? Os alienígenas. Também gostaria que enquanto eu tivesse vivo, eu tivesse essa resposta. Tem algumas coisas que eu queria descobrir antes de morrer. Se existe vida após a morte, seria bem interessante, porque isso ia mudar totalmente a rotina das pessoas, né? Eu não sei se para melhor ou para pior, mas ia mudar totalmente, porque se você soubesse que você tá aqui, mas que tem restart, que você vai resetar, eu acho que a vida ia ser muito mais louca, né? Porque imagina se você tem uma vida extra, uma possibilidade, eu acho que todo mundo ia se, nossa, ia se jogar de cabeça em tudo e ia viver loucamente, porque acabou, tem mais, né? E também gostaria de saber se tem vida alienígena, né? Extraterrestre. Porque sim, mano, porque é da hora, entendeu? Porra, imagina descobrir que tem vida em outro planeta, e ainda mais se fosse vida inteligente, de poder se comunicar. Imagina o primeiro podcast entre um terráqueo e um ser extraterrestre. 3 horas de bate-papo. Não, nem ia ser 3 horas, ia ser mais, né? 3 horas é com qualquer Zé Ruela aí, vai lá no Vilela, fica 3 horas. Imagina então com alienígena. Ia ser, nossa, 24 horas, ia ser o podpá 24 horas com alienígena. Perguntando tudo, entendendo como que é a cultura do cara, do alienígena. Então, duas coisas aí que eu gostaria de saber. E outra coisa que é um mistério, um mistério para mim, pelo menos, é sobre o que acontece quando um cachorro gruda o cu no outro. Já viu isso? Que do nada você tá passando na rua, tem um cachorro grudado com o cu no outro. É cu com cu, assim, ó. Dois cachorros grudados. Ultimamente, eu não sei o que está acontecendo, se está está melhorando a ração, porque eu não tenho visto mais cachorro com o cu grudado. Será que é uma coisa do passado e os cachorros não fazem mais isso? Grudar cu com cu? Porque eu não vejo mais. E também é um mistério, até hoje eu não sei por que acontece isso. E também qual que é a fita que você joga água e desgruda, né? O que que tem ali na água e o que que tem no cu que gruda? Será que se você pegar um cachorro, erguer o rabo dele e encostar o cu dele na parede, ele fica grudado? Imagina que engraçado. É tipo uma fita dupla face, tá ligado? Você encosta o cu do cachorro e ele vai grudando as coisas. Inclusive, se você for sair para passear com o seu cachorro, para você não ser assaltado, vou dar essa dica. Você pega o seu celular, você limpa a capinha do seu celular, levanta o rabo do seu cachorro e gruda o celular no cu do cachorro e sai para passear. Que aí, quando o bandido vem te roubar, ele não vai achar que seu celular tá no cu do cachorro grudado, né? Ele não vai ver. E aí você não perde seu celular. Então, São esses três mistérios aí que eu até hoje eu não entendi, e não tenho a resposta, que é a vida após a morte, os alienígenas e por que que o cachorro gruda o cu um no outro. Tá certo? Então é com essa mensagem sobre grudar cu do cachorro que eu termino esse podcast essa sexta-feira. Finalmente conseguimos aí fazer a primeira semana do ano completinha, às 8 horas, fazendo aquele esquenta do Faustão. Estou muito feliz. Queria aproveitar aqui para também indicar os podcasts dos meus amigos. Tem três podcasts que eu gostaria de indicar, que é o André Otávio Podcast, do meu amigo André Otávio. Ele está postando episódio aí, ó, de segunda a... quer dizer, segunda não. Tem dia que ele posta na segunda, tem dia que ele posta na terça, mas ele posta dois episódios por semana, um episódio de 1 hora e mais, né, e outro episódio um pouco menor, de meia hora, que é o Mente Vazia. Ele também é comediante aqui do interior, então apoie os comediantes e também os podcasts que estão começando, né, mano? Que um dia a gente vai conseguir chegar no topo e aí você vai ter a possibilidade de conhecer a gente do começo, entendeu? E com certeza a gente vai dar mais moral para quem tava desde o começo. Então, segue lá o André Otávio Podcast, tem no YouTube e tem todas as plataformas de áudio. Tem meu amigo também, Diogo Andrade, que ele tem o um podcast Diário de um Open Mic. Lá no podcast dele ele fala como que é essa vida desgraçada de ser open mic e às vezes ele faz episódio de curiosidade. Então, se você ficou curioso com os mistérios que eu falei aqui, o Diogo, às vezes, ele faz lá, só que explicadinho, né? Ele vai esmiuçando aí todos os segredos. Então, se você for uma pessoa curiosa, procura lá, Diário de um Open Mic. Também tem em todas as plataformas e no YouTube. E, por último, meu amigo Thiago Ferreira, que tem o podcast Diálogo de um Cara Só. Ele, acredite ou não, ele faz entrevistas, mesmo o nome do podcast sendo Diálogo de um Cara Só. Na verdade, ele começou fazendo sozinho, né? Que nem eu faço aqui. E aí depois ele começou a fazer episódio de entrevista. E ó, tá uma porrada, hein, mano? Toda vez é um episódio melhor que o outro. Então, procura lá, tem no YouTube também, Diálogo de um Cara Só, e todas as plataformas de áudio. Segue os meninos, ajuda aí, porque a gente tem uma rede de podcast. Eles divulgam lá o meu podcast e eu divulgo aqui. E assim a gente cresce junto, tá certo? Então, é isso o episódio de hoje. Espero que tenha passado o tempo, né? Sido minimamente divertido. Fico por aqui. Até semana que vem e tchau!